Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como é organizada a Justiça Estadual. Nós também vamos conversar sobre a atuação do Tribunal Regional Eleitoral e a reforma política. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador Xisto. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu e estou à disposição para as perguntas que se fizerem necessárias e as dúvidas que, porventura, os ouvintes têm.
Desembargador, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que é organizada a Justiça Estadual? O que significa nós falarmos de primeira e segunda instância?
A Justiça no Brasil, ela tem vários ramos, né? Uhum. Então, nós temos a Justiça Estadual, temos a Justiça Federal, temos a Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. A Justiça Estadual, cada estado tem a sua organização. Aqui no Paraná, nós temos três entrâncias, né? Entrância inicial, entrância intermediária, entrância final e o segundo grau de jurisdição, que é o Tribunal de Justiça, né? Nessas entrâncias, nós temos comarcas e varas. E essa divisão de entrâncias é de acordo com o tamanho da comarca, o tamanho, uhum, população, o número de processos, enfim. É dessa forma que é estruturada a nossa justiça estadual, em síntese, né?
Uhum. E no segundo grau, os magistrados, eles são chamados de desembargadores, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que funciona o trabalho de um desembargador?
Antes de explicar especificamente o que faz um desembargador, é preciso saber a carreira, né?
Uhum,
o
claro.
Tribunal, ele abre concurso público e os candidatos se inscrevem e ao final são aprovados. Quando o candidato é aprovado, ele inicia na carreira, recebe o cargo de, ou vai exercer o cargo de juiz substituto. Posteriormente, ele vai ser promovido para a entrância inicial com o cargo ou no cargo de juiz de direito.
Uhum.
Posteriormente, ele é promovido para a entrância intermediária, juiz de direito de entrância intermediária. Posteriormente, juiz de direito substituto de entrância final, depois juiz de direito titular de entrância final, depois juiz de direito substituto em segundo grau e, por último, é desembargador.
Uhum.
O que faz um desembargador? Essa é a pergunta, né? Bom, para que você saiba o que faz um desembargador e a estrutura da justiça, nós precisamos ter em mente o seguinte: o ser humano, e isso é do ser humano, ele não se conforma com uma só opinião, vamos chamar
claro,
assim, não é uma linguagem técnica, mas para que todos entendam. Quando você tem um problema com uma pessoa, você tem uma discussão, uma desavença com uma pessoa, você procura determinada pessoa ou uma terceira pessoa, vê o que está ocorrendo e diz: olha, você não tem razão, a razão tem, uhum, o fulano de tal. E você não se conforma com isso, você quer ouvir uma opinião da outra pessoa, mas olha, você vai procurar um amigo, vai procurar um parente, olha, aconteceu assim, 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 o que você acha?
De preferência, uma opinião que concorde com a sua.
Exatamente. Quer dizer, então, é da essência do ser humano o inconformismo,
sim,
né? Inconformismo. Então, é razão disso que nós temos as instâncias judiciais, né? Primeira instância, primeiro grau, chamado de jurisdição, e o segundo grau de jurisdição, que é o tribunal. Então, os juízes, em primeiro grau, nas comarcas e varas, eles proferem suas decisões. O advogado ajuiza uma ação, né? No curso desta ação, o juiz profere decisões. Se a parte não estiver conformada com a decisão do juiz, recorre. Recorre, uhum, para onde? Para o Tribunal de Justiça. E lá no Tribunal de Justiça atuam os desembargadores, né? Que são os magistrados no último grau da carreira.
Sim.
E lá o desembargador vai verificar se a decisão do juiz, sob sua ótica, está correta ou não. Ou vai confirmar ou vai reformar. Então o juiz, em segundo grau, chamado de desembargador, ele atua dessa forma. E as decisões, em regra, nos tribunais e no Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual, são tomadas por maioria, já não é mais uma decisão chamada monocrática, única, né, do juiz. No tribunal nós decidimos, no mínimo, em três desembargadores. Então, um desembargador, na sessão do julgamento, profere seu voto e os outros dois também. Essa, em síntese, é a atividade de um desembargador no tribunal. Existem outras atividades, né? Processos que devam iniciar já diretamente no tribunal, chamado, que muitos criticam, hoje não criticam tanto, chamado foro por prerrogativa de função, ou chamado também, numa forma não técnica, foro privilegiado, né? Que daí determinados processos iniciam-se já diretamente no tribunal. Mas, em síntese, o tribunal é formado por desembargadores que são magistrados no último grau da carreira e, via de regra, as decisões elas são colegiadas, não são mais monocráticas, de uma só pessoa. Né?
E dessa decisão do desembargador que é tomada por um colegiado de desembargadores, ainda cabe algum tipo de recurso?
Cabe. Cabe dentro do próprio tribunal, se a decisão, conforme a decisão por maioria, for reformada a decisão do juiz, em primeiro grau, o juiz profere uma sentença em primeiro grau e o tribunal reforma por maioria. Né? Três desembargadores, um mantém a sentença do juiz e outros dois reformam. Então, na verdade, o placar ficou 2-2. Né?
Sim.
Daí cabe, dentro do próprio tribunal, um recurso chamado de embargos infringentes. No nosso tribunal, daí o julgamento é por 5 desembargadores, uma outra câmara formado por 5 desembargadores. E dessas decisões colegiadas, em última instância da Justiça Estadual, cabem, em tese, né, recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça ou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, dependendo das hipóteses.
Do caso. Né? Desembargador, o senhor é um dos integrantes da 5ª Câmara Civil do Tribunal, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é a competência desse órgão julgador?
A nossa competência na 5ª Câmara Civil, no Tribunal de Justiça existem hoje a nossa divisão do Tribunal. São 18 câmaras cíveis e 5 câmaras criminais. Né? A 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis, competência, matéria, especialização, né? Matéria por matéria, a divisão do trabalho. A 1ª, 2ª e 3ª Câmaras Cíveis, elas atuam com direito tributário e responsabilidade civil das pessoas jurídicas e direito público. Né? A 4ª e 5ª Câmaras Cíveis, que é a Câmara que eu trabalho, a 5ª Cível, nós trabalhamos com direito público. Trabalhamos com contratos administrativos, concursos públicos, ações civis públicas, mandados de segurança, contratos de agentes públicos, né? Improbidade administrativa. A 6ª e 7ª Câmaras Cíveis, direito previdenciário e ensino público e privado. 8ª, 9ª e 10ª câmaras, responsabilidade civil. 11ª e 12ª, prestação de serviços e direito de família. 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, contratos bancários e execuções. 17ª e 18ª, em síntese, ações possessórias e ações relacionadas com o domínio.
E desembargador, recentemente o senhor foi escolhido pelo órgão especial do tribunal como novo corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, não é mesmo? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são as principais funções do TRE?
Aqui no Brasil existe uma justiça eleitoral, o que não ocorre na maioria dos outros países do mundo. Né? Aqui as eleições, elas são fiscalizadas, controladas, enfim, por uma justiça eleitoral. E daí, na justiça eleitoral, nós temos também os graus de jurisdição. Então, em primeiro grau de jurisdição, atuam juízes eleitorais. No segundo grau de jurisdição, os tribunais regionais eleitorais. E na última instância da justiça eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, ele, na verdade, é incumbido de julgar todos os recursos advindos dos juízes eleitorais e também fiscalização e controle de todas as eleições, eleições municipais, estaduais e também as eleições federais.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o desembargador do Tribunal de Justiça, Adalberto Jorge Xisto Pereira. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como é organizada a justiça estadual. Também estamos conversando sobre a atuação do TRE e a reforma política. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E desembargador, falando especificamente sobre a sua função como corregedor, qual que é o trabalho desenvolvido pelo corregedor do TRE?
O Tribunal Regional Eleitoral possui uma estrutura, né? Uma estrutura. Então, dentro dessa estrutura, como todos os tribunais têm, possuem, como todas as instituições possuem, nós temos uma corregedoria. A corregedoria é um órgão incumbido da fiscalização, controle e até, se for o caso, de punição de eventuais faltas funcionais praticadas pelos servidores da Justiça Eleitoral, magistrados da Justiça Eleitoral. Ou seja, é um órgão que tem uma finalidade de fiscalizar e controlar toda a estrutura da Justiça Eleitoral no âmbito da sua atuação, né?
E desembargador, para o senhor como magistrado, qual que é a importância de somar essa experiência de atuar no Tribunal Regional Eleitoral?
Olha, eu como magistrado, a minha carreira, também já atuei como juiz eleitoral em primeiro grau. Juízes estaduais atuam na justiça eleitoral, nas zonas eleitorais, né? E agora, a experiência que vou adquirir, no exercício do cargo, a princípio de vice-presidente corregedor e no outro ano de presidente do tribunal. Para mim é uma honra atuar na justiça eleitoral, porque na verdade é o seguinte, que no Brasil a justiça eleitoral funciona e funciona muito bem. Né? Todos são testemunhas disso, de que a justiça eleitoral brasileira é exemplo para o mundo. Né?
Temos um sistema muito avançado.
O sistema nosso é um sistema avançado. Por quê? Porque nós somos pioneiros em termos uma justiça eleitoral, né? E, na verdade, é importante porque o sistema nosso aqui no Brasil, ele é eficaz para que efetivamente se exerça na sua plenitude a democracia, né? Claro que nós temos ainda vários problemas a serem corrigidos, e isso só o tempo fará com que isso ocorra, mas a justiça eleitoral cumpre, eu entendo que sim, cumpre com maestria o seu papel.
Desembargador, falando agora um pouquinho em relação à reforma política eleitoral que foi aprovada esse ano, e qual que é a sua opinião a respeito dessa reforma? Ela vai ser benéfica para o processo eleitoral?
Há vários pontos que já recebem críticas, né? Principalmente com relação ao processo eleitoral, processo judicial eleitoral. Há vários juristas que já escreveram sobre isso, a Lei 13.165/2015, há alguns pontos que não foram benéficos para o processo judicial eleitoral. Em contrapartida do processo eleitoral, não judicial eleitoral, mas do processo eleitoral, a meu ver, alguns pontos nós podemos ressaltar, penso eu, como benéficos. Por exemplo, o prazo de duração da campanha, né, que diminuiu de 90 para 45 dias. Propaganda também em mídia, enfim, de diminuiu também de 45 para 35 dias, né? Com relação também às mídias, não há mais possibilidade de se montar aquelas, tecnicamente falando, sim, aquelas trucagens, né? Enfim, com computador, enfim. Hoje o candidato ele vai ter que ir à televisão, ao rádio e simplesmente
fazer uma campanha mais séria.
Mais séria, fazer a sua proposta, né? A sua proposta de mostrar ao eleitor o que ele efetivamente quer fazer no cargo que almeja, né? Então, nesse ponto, eu acho interessante, experiência nova. A justiça eleitoral tem um papel muito importante, muito importante. As eleições modificaram bastante. Na verdade, a justiça eleitoral evoluiu muito nos últimos anos. Vários mandatos foram cassados por abuso de poder econômico, abuso de poder político, excessos em propagandas. Hoje é uma realidade. Eu me lembro quando no interior, há 25 anos atrás, que ninguém respeitava nada. Era Sim. panfleto em poste. Impostos, era pichação de muros. Então, hoje todos sabem, os ouvintes também haverão de concordar comigo, que hoje há já uma politização.
Fiscalização também, né?
E fiscalização mais forte e punição também. Né? Uhum. Punição, a legislação também mudou e a justiça eleitoral ela está atuando com rigor em relação a isso. Né? Agora há outros pontos que são polêmicos, né, da reforma eleitoral, por exemplo, a questão do financiamento empresarial de campanhas, né? Uhum. Que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional, né? E houve um veto da Presidente da República agora a um projeto de lei. Esse ponto é extremamente polêmico. Há uhum. quem entenda que deva isso ocorrer, há outros que entendam que não. Né?
Uhum. O senhor poderia aproveitar e falar um pouco para os nossos ouvintes quais foram as mudanças mais importantes que essa reforma eleitoral trouxe?
Algumas já citei, né? Até me antecipei a resposta. Né? Então, vou meter a questão da financiamento empresarial. Né? Há quem entenda que o financiamento empresarial ele é maléfico porque poderia ocasionar um foco de corrupção adiante. Uhum. Né? A empresa financiando a campanha, evidentemente que adiante vai querer ter benefícios com isso. Né? Essa é a tese daqueles que entendem, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional nesse sentido. Há outros que entendem que não, que na verdade as empresas elas têm interesse de que determinado grupo político assuma o poder em razão da sua ideologia, em razão das propostas de trabalho, de crescimento da geração de empregos, enfim. Uhum. E daí isso seria benéfico para a economia. Né? Claro que tudo isso é teórico e depende também de muita educação da Sim. população, dos políticos, enfim. Né? E há outros que dizem o seguinte também, que sem não havendo esse financiamento empresarial, sendo isso inadmissível, vai aumentar o Caixa 2, né? Ou seja, Caixa 2, para quem não sabe, é o nome dado a aquelas doações irregulares, uhum. né? Aquelas doações ilegais, ilícitas, né? Que constituem, inclusive, crime.
Uhum. Desembargador Xisto, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, eu que agradeço e fico à disposição para eventuais indagações e também outros convites.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da